9:32, vamos falar agora sobre a dengue. O Ministério da Saúde está comprando vacinas contra a dengue de uma fabricante japonesa, mas a quantidade é pequena e, por isso, estão sendo definidos públicos prioritários em locais prioritários do país. E como o vírus da dengue deve se comportar esse ano? Os especialistas alertam sobre a circulação do sorotipo 3 do vírus da dengue. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o infectologista Bernardo Almeida, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Você pode assistir esta entrevista pelo canal da CBN Maringá no YouTube, também pelo Twitter e Facebook. Olá, tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia, ouvintes.
Qual é a expectativa de vocês, especialistas, sobre como a dengue irá se comportar neste verão? Há risco de aumento de casos acima dos ciclos epidemiológicos anteriores?
Sim, há um risco significativo, né? O que chama muito a nossa atenção é que o ano de 2022 já foi um ano de muita intensidade, né, de circulação viral, com muitos casos notificados e muitos óbitos, né, comparado a anos anteriores. Muito em decorrência do próprio ciclo, né, que a dengue e arbovírus em geral possuem em relação a grandes picos aí em períodos de tempos mais ou menos previsíveis. Algo entre 3 e 5 anos é esperado que ocorram realmente ciclos mais intensos devido ao aumento da imunidade populacional. Porém, a gente teve o fator pandemia, né, entre 2020 e 2022, que alterou significativamente tanto o comportamento social, que por consequência alterou também o ciclo epidemiológico de várias doenças, entre elas a dengue. Né, então, entendemos que 2022, a grande intensidade de casos sofreu, né, de certa forma, influência desse ciclo previsível, mas também as mudanças ocasionadas pela pandemia. E este ano, particularmente, 2023, estamos tendo um comportamento acima do esperado, né, tendo em vista que o ano passado já foi um ano intenso, e esse ano está se repetindo, o que é algo atípico e que pode ser em decorrência, sim, da entrada do novo sorotipo 3.
Então, agora em 2024, a expectativa e estimativa é de que haja um aumento de casos.
Sim, isso já está ocorrendo, né? Quando você compara o momento atual com o mesmo momento epidemiológico dos anos anteriores, a gente vê que já está acima. Claro, ainda não estamos no pico e não dá para a gente ter uma estimativa tão clara e precisa da quantidade total, mas se acompanhar a tendência que estamos verificando em vários estados, em vários municípios, a expectativa é que tenhamos, sim, uma intensidade bastante significativa de casos e casos graves e, infelizmente, também casos relacionados a óbito.
Bom, existem 4 sorotipos da dengue, é assim que fala, sorotipos?
Isso mesmo.
E esses 4 sorotipos, há um que seja mais grave que o outro ou que haja mais prevalência de um ou outro aqui no país?
Esses 4 sorotipos, elas vão se alterando ao longo do tempo, né, por inúmeros fatores. A própria entrada, né, desse novo sorotipo, ou não tão novo assim, porque elas já circularam no Brasil, os 4 já circularam no Brasil, e de certa forma co-circulam, mas via de regra tem uma ou duas que se sobrepõem em períodos em relação às demais. Vivemos um longo ciclo de predominância do sorotipo 1 e 2. O sorotipo 3 já circulou, mas há muitos anos atrás. Ou seja, temos uma imunidade baixa para esse sorotipo em particular, o sorotipo 3. Do ponto de vista clínico, não há grande diferença em relação aí à intensidade ou sinais clínicos ou mesmo gravidade. O que preocupa é a reinfecção, né, independente do sorotipo. Então, se um indivíduo já teve uma infecção prévia por qualquer uma delas, qualquer um dos sorotipos de dengue, e tem uma nova infecção posteriormente por um outro sorotipo, aumenta-se as chances de gravidade, né, as chamadas formas de dengue grave, né, com manifestações hemorrágicas, indicação de internação. Então, essa é a preocupação, porque já tivemos grande circulação do sorotipo 1 e 2 aí nos últimos anos, principalmente o 2, e agora com a entrada de um novo sorotipo, o 3, caso ele realmente passe a ser o sorotipo preponderante, é esperado que muitas reinfecções ocorram e, consequentemente, o aumento também de formas graves da doença.
Uhum. A reinfecção, ela pode ocorrer, então, por qualquer um desses sorotipos. A preocupação é que seja pelo sorotipo 3.
Exatamente, por ser um novo sorotipo, né, que está agora entrando, que não circulava há muito tempo, há muitos anos no Brasil. A última grande circulação ocorreu há 15 anos. Claro que houve casos, né, por esse sorotipo, mas casos muito pontuais, sem que ela realmente fosse a forma preponderante. Isso nos indica que a população tem uma alta susceptibilidade a esse sorotipo, né, ao sorotipo 3, e já tendo tido casos com outros sorotipos, particularmente 1 e 2, que foram as principais, né, as principais formas que circularam aí nos últimos anos / décadas.
E o que a gente pode fazer, então, para se prevenir? A orientação médica é que as pessoas procurem uma unidade de saúde aos primeiros sintomas, é isso?
Sim, se não há, né, uma convicção, até porque o quadro clínico é muito inespecífico, né? Pode ser febre, dor no corpo e tal. Se os sintomas são leves, é possível fazer um manejo ambulatorial. Na dúvida, é indicado que sim, busque uma assistência, mas, principalmente, se houver algum sintoma grave que indique gravidade, falta de ar, alteração ali do comportamento, ou o indivíduo tem alguma comorbidade relevante, ou tratamento crônico, doença cardíaca, doença pulmonar, extremos de idade, né, então pessoas idosas, crianças muito pequenas, recém-nascidas, são populações que, independente de qualquer outro fator, têm uma chance de complicação maior. Agora, independente de sintomas para essas populações, está indicado sim buscar uma assistência até para confirmar o diagnóstico e avaliar a gravidade. Para outras pessoas que não fazem parte desses grupos de risco, aí é mais monitoramento dos sintomas, né? Mas a orientação via de regra é, na dúvida, busque uma ajuda, uma assistência, para avaliar se há algum outro diagnóstico possível e também fazer essa estratificação, né? Avaliar se é um caso leve, um caso grave e que receba as devidas orientações em relação ao monitoramento e tratamento.
Em relação às pessoas que têm comorbidades, que estão incluídas nesse público que o senhor citou, né? O que significa exatamente a alteração do comportamento? O que pode ser indicado como uma alteração do comportamento?
Então, pessoas idosas, normalmente, que estão mais quietas ou que falam confusas, né? Alteração do estado mental de uma forma geral, isso ocorre particularmente em pessoas mais idosas, né? Então, que mudam realmente o comportamento, estão mais quietos, mais retraídos. No caso de crianças muito pequenas, um choro, né, sem um motivo claro, né, uma criança que tem febre, mas não tem outros sintomas, não está claro qual é o foco, e que tem realmente uma irritabilidade, né, além do habitual, né, para aquela criança. Então, são sinais neurológicos que podem, sim, ser em decorrência de quadros infecciosos, em geral, entre elas dengue, nesse momento epidemiológico que vivemos, principalmente se é uma região endêmica, né? Uma região de alta circulação de dengue. Dengue sempre tem que estar aí entre os possíveis diagnósticos diferenciais.
Bom, e a recomendação, então, para outros pacientes, que não sejam, então, crianças ou idosos, com pessoas com comorbidades, é o monitoramento. Como que deve ser esse monitoramento?
Principalmente dos sinais clínicos, né? Dos sintomas, né? O que se espera para um quadro grave? Normalmente é febre, né? Uma febre acompanhada aí de dor no corpo, né, uma fadiga, um cansaço, tá? Esses são quadros, mas que não são altamente limitantes, né? Não é algo que deixa, por exemplo, a pessoa de cama, né? Ela consegue manter a sua rotina de vida, tá? Esse é um quadro leve. Se já começa a alterar ali o padrão e a rotina, pô, a pessoa já não consegue sair da cama, uma febre alta, ou os chamados sinais de alarme da dengue, principalmente, que são indicativos de formas graves, ou seja, manifestações hemorrágicas, né? Então, falta de ar, a pessoa está com uma falta de ar muito evidente, né? Só de olhar você percebe que ela está realmente respirando mais rapidamente, ou queda da pressão, né? Então, são indicativos, dor abdominal muito intensa, vômitos que não cessam, são indicativos clínicos dos sinais de alarme, que daí, sem dúvida nenhuma, indica a busca de uma assistência imediata para avaliar realmente se é o caso, se é dengue, se confirma ali a gravidade, aí sim o manejo mais cuidadoso, né, do ponto de vista clínico, eventualmente até com soro, hidratação endovenosa em algumas situações. Se o caso é leve, esses sinais clínicos podem ser monitorados e caso não evoluam para esses sinais de alarme, pode ser feito o manejo em casa com medicações analgésicos, sintomáticos, para aliviar esses sintomas. Lembrando que AS e anti-inflamatórios são contraindicados, né, para qualquer forma de dengue, porque podem piorar, né, e podem gerar efeitos colaterais que se sobrepõem às manifestações da dengue, como alterações renais ou até aumentar a chance das manifestações hemorrágicas.
Uhum. E esses sinais clínicos mais graves, eles aparecem em que momento da infecção?
Normalmente ocorre mais depois de alguns dias, né? Então inicia ali com a febre, com o mal-estar, ali em torno do 5º ao 7º dia é o momento da virada, né? Que normalmente complica. Mas também não é uma regra, né? Pessoas que têm comorbidades, né? Então um indivíduo que tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, ele pode descompensar da doença de base já no início do quadro. Então, a própria febre, por gerar, né, alterações fisiológicas, como aumento da frequência cardíaca, a própria respiração também mais acelerada, alguns indivíduos não toleram, né, essa adaptação do organismo, essa condição, e já no início do quadro, sim, podem descompensar da sua doença de base, enfisema pulmonar, por exemplo, também. Diabéticos, né, podem piorar ali do controle da diabetes nesse período. Então, assim, por conta da dengue, né, geralmente essas manifestações graves ocorrem ali a partir do 5º, mas particularmente 7º dia, mas outros indivíduos e, eventualmente, a própria dengue pode, sim, gerar sintomas graves em períodos mais precoces e já no início do quadro também, principalmente quando há comorbidades através da descompensação dessas doenças.
Existe algum teste de farmácia que pode ajudar a monitorar esses sintomas?
Sim, existem testes laboratoriais em geral, né, que podem ser utilizados tanto para diagnosticar quanto monitorar, né, a evolução da doença. Atualmente, né, já é possível realizar alguns desses testes em farmácia, como, por exemplo, o teste chamado NS1, que é um teste que detecta uma partícula do vírus, uma proteína do vírus, e que já está presente nos primeiros dias dos sintomas, principalmente até o 5º dia do início dos sintomas, que é quando esse exame detecta, né, a presença do vírus. E outros exames de monitoramento, como, por exemplo, o próprio hemograma, né, que já dá alguns indícios, né, que confirmam ou aumentam a chance do diagnóstico, como alterações dos leucócitos, as plaquetas, né? É bastante comum as plaquetas caírem, se reduzirem, né, no caso de dengue. E para os casos graves, o monitoramento com hemograma é fundamental, né, através da avaliação de hemoconcentração, que é uma alteração ali da hemoglobina que pode ser um indicativo dessas formas graves que mencionamos, e é um dos indicadores de controle de terapia, da hidratação, do soro que é realizado quando há essa necessidade.
A hidratação é muito importante para quem está com dengue?
Mesmo para os casos leves, é sempre indicado uma reposição hídrica via oral mesmo, né? Então, tomando água ou até soro, né, eventualmente, pode ser necessário. Agora, para as formas graves ou aquelas que estão onde não há uma definição se é leve ou grave, está no meio do caminho, aí sim até a hidratação endovenosa, né, com soro, é realizado sobre, obviamente, monitoramento clínico com profissionais de saúde e, idealmente, com esse monitoramento laboratorial que eu mencionei, não só do hemograma, mas de outros testes, como função renal, creatinina, avaliação hepática, que está indicado para essas situações, ou dependendo também da individualidade, né? Então, as comorbidades ou algumas nuances clínicas que podem indicar algum outro teste.
E a vacina contra a dengue, a Qdenga, né? É uma esperança para que não haja casos graves, mais mortes num período de epidemia?
Sem dúvida, sem dúvida. Os estudos aí que foram utilizados de base até para a incorporação, né, dessa vacina, não só no Brasil, mas em outros países, são muito demonstraram assim, de uma forma muito categórica a eficácia, né, da vacinação, principalmente para reduzir essas formas graves e óbitos relacionados à doença. Então, são taxas que superam aí 90%, tem uma eficácia aí, via de regra, para todos os sorotipos, né? E é fundamental, né, essa incorporação na medida do possível. Claro que a questão do custo é uma questão crítica, né, que nesse primeiro momento irá dificultar uma incorporação mais maciça para a população em geral, mas já é um início, né? Então é uma boa notícia que isso será incorporado no sistema público de saúde, inicialmente para algumas populações de maior risco, né, relacionado à gravidade da doença ou à transmissibilidade do vírus.
Essa vacina ela tem que ser reaplicada todo ano?
Não, não necessariamente. Então, ainda não está claro a necessidade de reforços, mas via de regra, num primeiro momento, não há essa necessidade. Então, realizando um primeiro ciclo, né, de vacinação, a priori, essa pessoa já passa a ter os benefícios relacionados à eficácia que tendem a perdurar por vários anos, né? Então, os estudos que foram publicados demonstram que a proteção, ela, apesar de haver uma queda ao longo do tempo, mas é uma queda lenta, né? E o que tem até, até hoje é que a eficácia ela se mantém no decorrer de vários anos, o que é uma boa notícia. Provavelmente não haverá necessidade de reforços tão frequentes quanto anuais, mas é possível que futuramente chegue-se a um entendimento que a cada 10 anos ou com uma frequência individualizada para determinadas populações que tem uma queda mais rápida. Mas, a priori, nesse momento, não há uma indicação de reforço vacinal. Somente aí um ciclo inicial já é suficiente para um benefício de curto e a médio prazo aí para alguns anos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia.
Um bom dia. À disposição. Um abraço.
Um abraço. Nós conversamos com o infectologista Bernardo Almeida, que nos falou sobre a dengue, né, o combate à dengue, a importância aí do monitoramento dos sintomas para evitar casos mais graves da doença e também sobre a vacina contra a dengue.